Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
E agora conversamos nós. Hoje vamos falar de um caso muito sério, é o fentanol. Diariamente morrem nos Estados Unidos mais de 300 pessoas envenenadas com o fentanol. Conosco a presidente do Centro de Assistência ao Imigrante, Helena da Silva Iúcios, e também uma mãe que perdeu um filho, Paula Santos. Helena, há necessidade de criar um centro de apoio a mães que perdem filhos por overdose. E há várias maneiras de ser enganado com overdose, até a pessoa pode não saber que está a ser infectado com o fentanol. Como é que isto funciona?
Exatamente. E o que acontece, isto é um assunto que infelizmente toca todos nós, não é? E às vezes só quando bate à porta que as pessoas então vejam a realidade. E então, eu sempre já estou a falar, a criar um como se chama-se, um grupo de apoio, um support group, não é? Para mães ou qualquer uma pessoa da família, ou mesmo pessoas que conhecem, que forem afetadas com overdose, não é? E agora o que nós temos a ver é que, mais do que nunca, temos a ver os overdoses que estamos a ver, têm a ver com fentanol, não é? E então, eu acho que isto é uma belíssima oportunidade, principalmente com o apoio da Paula, de criar um grupo de apoio para pessoas que estão a ver o programa e que, infelizmente, tiveram alguém que foi o overdose por causa do fentanol. E o que acontece é que a nossa comunidade portuguesa é uma comunidade muito fechada, não é? E uma das coisas que eu já estou a ver é que quando acontece e nas famílias, ninguém quer falar nisso. Toda a gente diz, ai, o meu filho morreu de um ataque ao coração, ou de outra coisa, ou de outra, mas nunca ninguém fala sobre o fentanol ou sobre um overdose. Mas eu acho que é importante, este assunto é tanto importante que nos toca a todos nós. E sabem, já tocou também na minha família, não é? E continua. E então eu acho que quanto mais a gente falar neste assunto e criar um lugar onde que as pessoas sentem-se confortáveis, como o Centro de Assistência ao Imigrante, podem ir lá criar um grupo de pessoas que, infelizmente, este assunto já bateu na porta, não é? E então é uma maneira das pessoas poderem se reunir, falar sobre isto, saber o que é que está a passar, porque isto é o trauma de perder um filho ou de perder uma filha, é um trauma enorme. E então nós temos que dar uma oportunidade e um espaço de as pessoas poderem sentirem-se confortáveis, fazerem parte deste support group para tocar neste assunto que é tão grave.
É verdade, e para testemunhar aqui connosco está uma mãe que perde um filho por overdose e estava a tomar o fentanol sem saber. Paula Santos, é uma situação complicadíssima que não podemos fazer nada. Somos apanhados desprevenidos, não é assim?
Sim, senhor, sim. E uma coisa é que o que é que nós também precisamos de entender na comunidade é muitas destas pessoas que estão a morrer, 300 por dia, pelo menos nos Estados Unidos, não é só tudo overdose. Só a explicação é que com o meu filho, ele estava a fumar o marijuana. Ele tinha algumas coisas que o doutor tinha dado na carta. E ele disse, ok, tu podes então tomar o marijuana, mas por causa dos problemas que tu tens. Só a pessoa que deu o marijuana ao meu filho, ele conhecia a pessoa. Ele trabalhava com ele. Mas a pessoa não disse que o fentanol estava na marijuana. E isto é uma coisa que está a acontecer mais e mais e mais aqui nos Estados Unidos. E não é só a marijuana. Eles estão por também e nos parecem aspirinas. Nós já sabemos, muitas vezes já ouvimos muitos casos. Aconteceu aqui em Massachusetts, como nós sabemos aqui em Lynn, Massachusetts, já há 2 ou 3 semanas, que foi uma grande, grande coisa com o DEA, o FBI e os polícias todos. Eles tinham coisas que pareciam corações, eram candins, e era tudo fentanol. Podia matar toda a gente aqui que está vivendo aqui em Massachusetts. Só o que é que eu e a senhora Helena estamos a fazer é quando nós contatamos pela uma entrevista que nós tivemos, é para dizer à comunidade, eu como mãe perdi o meu filho. É uma coisa que ninguém quer falar, ninguém quer pronto, uma pessoa já não é igual. Eu já não sou a mesma pessoa que eu era antes de perder o meu filho. Mas agora eu sou uma pessoa que eu vejo o que é que está a passar na minha comunidade. E não só aqui, eu também sou de Ludlow. É uma comunidade também muito grande portuguesa. Eu estou aqui já em New Bedford já há 22 anos. Eu tenho família e pais que nem falam do meu filho. E era o neto dele. Isto é uma coisa que a senhora Helena estava a falar, é uma trauma que nós, como pais, estamos todos os dias a passar, por acaso ninguém quer falar disto. Mas nós temos que falar disto, porque se nós não falamos disto, como é que nós podemos dizer que nós estamos aqui para salvar as outras pessoas, salvar as crianças que estão na nossa comunidade, para salvar pessoas da nossa família, se nós não queremos falar?
Helena, como é que se consegue prevenir uma situação que é muito difícil de controlar?
Eu acho que a única maneira de prevenir é informação e educação. Não é? Informação, educação, e o que acontece é isso, que o primeiro passo que eu acho que podemos fazer é, em primeiro lugar, é criar um espaço, como eu já mencionei, para as pessoas poderem abrir, se não se sentirem tão sozinhas.
Portanto, vamos abrir um grupo de apoio aos pais, mas haverá alguém que vai dar este apoio, não é só os pais em si a trocar impressões, mas alguém
não.
Também
temos,
que de uma forma psicologicamente possa apoiar.
Exatamente, nós temos isso, que é parte da therapy, não é? Que é isso que é muito importante. É que, felizmente, nós temos, que vai fazer parte deste grupo de apoio, não quer dizer que sempre, mas ela, já menciono, já falei com ela, a Maria Pereira, e ela é uma therapist já há muito mais de 30 e tal anos, e uma das coisas, quando eu mencionei que nós temos no processo de criar este espaço, este grupo de apoio, para pessoas que perderem os filhos ou as filhas, ou alguém da família, sobre o fentanyl overdose, ela automaticamente disse que sim, que ela queria fazer parte. Só é muito importante de não só de ter uma pessoa que é uma therapist incluída neste grupo de apoio.
Muito bem, também estamos a falar para os jovens que nos acompanham. Isto é uma tragédia que pode acontecer a qualquer pessoa.
Exato.
Ninguém pode dizer a mim não me acontece nem aos meus filhos. Portanto, os pais sentem-se, enfim, sem condições para controlar. Isto é realmente uma dificuldade imensa para a família, mas os jovens em si são os primeiros a dizer não. Eles é que devem tomar a primeira decisão de dizer não. Paula Santos, quando é que começou a descobrir que o seu filho não estava no bom caminho?
Ele teve um acidente de carro, e foi um acidente muito grande que ele teve. O doutor que ele tinha queria dar a ele medicamento, mas o meu filho nunca gostou de tomar medicamento, nunca, desde criança. Só então foi quando o doutor disse, ok, então eu vou tentar dar esta carta para tu buscares a marijuana nas lojas.
Sim.
Pronto, mas aí, portanto, nestas lojas que vendem marijuana oficialmente, portanto, há ou não uma garantia de que a marijuana é pura e não está infectada?
Sim, isso é verdade.
Quer dizer, e nós temos a falar em fentanyl, nós temos esses lugares, estes espaços que as pessoas, por exemplo, agora estão um cartão que têm do médico, uhum, que dizem que sim, que têm autorização para ir a estes lugares comprar a marijuana, estes lugares são seguros. Agora, o problema que acontece é pessoas que estão a vender fora desses lugares.
Ah, muito
não
bem, portanto,
é
aqui isso. O filho da senhora Paula Santos não comprou no dispensário da marijuana, foi comprar um particular.
Exato, yes. Uhum. Foi um colega que ele conhecia, que ele trabalhava. Só isso é outra coisa que está a acontecer muito agora também, nós estamos a ver, é muitas das pessoas que estão a ser poisoned disto, da fentanyl, eles não sabem o que eles estão a tomar. Pode ser uma pessoa que eles conhecem já há 10, 15, 20 anos, um estudante que anda na escola com eles, que anda no colégio. Eles conhecem as pessoas que estão a dar a eles isto. E as pessoas, infelizmente, não estão a dizer a eles, oh, espera aí, por acaso isto tem fentanyl. E também tens as pessoas que estão a vender a droga, como nós todos sabemos, que também, quando estão a vender a droga ao seu filho ou uma pessoa que vai à rua buscar, eles não estão a dizer o que é que está lá dentro, eles não querem saber. As pessoas que vendem as drogas não querem saber de você, de eu, da senhora Helena, de ninguém. Eles querem saber é do dinheiro. Este é o motivo de tudo, é o dinheiro. Nós estamos agora a perder, como eu disse e como você disse, o senhor e a senhora Helena, 300 pessoas por dia. 300. Olha, se você botar as contas, no mês é quase 9 mil pessoas. e nada está a ser falado, nada está a ser dito disto, das pessoas que têm oportunidade para falar disto não estão a fazer. Eu estou a falar disto por causa do que aconteceu com o meu filho e eu quero salvar as outras pessoas. A senhora Helena e eu agora juntas vamos a falar disto. Uma pessoa necessita entender que isto é um grave, grave crise que está a passar aqui no nosso continente e ninguém está a fazer nada. Eu já falei com muitos senadores, muitas pessoas que têm a habilidade para dizer não, eu estou nesta posição, eu vou fazer isto. Nada está a ser feito, infelizmente. E esse também é um grave problema. É quando as pessoas vão dizer não, senhora Helena, Paula, nós temos um problema. É exatamente, tu estás a falar a verdade, o que é que nós vamos fazer juntos? Isso não está a passar. Há pessoas que eu já falei e disseram sim, vamos escrever uma coisa, vamos pôr uma coisa em lei aqui nos estados de Massachusetts. Por causa quando uma pessoa morre de fentanyl e não sabe, eles vão para a prisão. Até o dia 2 eu posso dizer a você que nada foi feito e nada ainda é feito.
Muito bem, e o seu filho até era um rapaz que estava no bom caminho, tinha criado uma organização e eu gostaria já agora que a Paula Santos falasse um bocadinho daquilo que o seu filho criou para ajudar o próximo.
Sim, só ele tinha criado a companhia, chama-se Achieve Greatness. Já muita gente aqui no Bedford já conhece o nosso nome. E ele tinha criado isto porque ele era um coach de basquetebol. E ele estava a trabalhar com crianças em basquetebol, para treiná-los, para falar com eles de vida, ou eles estavam a passar qualquer coisa, uma coisa que ele, imenso, era o sonho dele. E agora, como uma mãe, é uma coisa que nós estamos a experimentar. Para o meu filho, o sonho nunca passasse.
Uhum.
É uma coisa que as pessoas precisam de entender que quando os pais como eu começamos a fazer uma coisa assim, não é por acaso nós queremos estar em frente à televisão ou queremos um fotógrafo que está sempre a tirar uma fotografia. Nós queremos fazer isto por acaso nós não queremos que vocês passem a nossa vida.
Portanto, por aquilo que eu percebi, Paula Santos, o seu filho, antes do acidente, era um rapaz normal.
Exato.
Não consumia
nada.
Drogas, só não gostava de tomar medicamentos. Quando tem um acidente, em vez de medicamentos, pediu para ser tratado com a marihuana oficial,
sim,
com uma carta médica. Depois entrou naquela desgraça de comprar fora dos lugares autorizados e acabou por falecer. É uma situação que não é única, naturalmente que esta hora muita gente que nos acompanha tem tido problemas com filhos que são toxicodependentes, não só drogas, também o álcool é um problema gravíssimo.
Exato.
Podem juntar-se aqui no Centro de Assistência Imigrante. Helena tem um grupo a ser preparado com gente também competente, como falámos, com a psicóloga, com terapia mental. Isto é muito complicado, enfrentar uma realidade em que de um momento para o outro, e vou repetir, qualquer pessoa pode estar envolvida. Isto não é só para A, B ou C. Qualquer pessoa pode ter este problema em casa e não saber que o tem neste momento, não é?
Exatamente.
Helena, qual é o número que se pode contatar? Quando é que vocês planeiam fazer esta reunião?
Aqui, em primeiro lugar, uma das razões que eu achei que era tanto importante vir aqui ao WJFDFM era para que nós sabemos que este é um assunto que toca em muitas das famílias e muitas, com certeza, com muitas das pessoas que estão a ouvir este programa. E uma das coisas é que se alguém está a ouvir este programa que quer mais informação sobre este grupo de apoio, isto é o começo, não é?
Uhum.
Em primeiro lugar, pode entrar em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante 508-996-8113, deixe o vosso nome, número de telefone para mim poder chamar para trás. E então, temos a pensar talvez a próxima reunião nos princípios de janeiro, e depois então podemos dar informação. Este é o primeiro passo que eu achei que este grupo de apoio é tanto importante, porque nós temos que tirar o estigma, não é? Isto é um assunto que toca todos nós, infelizmente, bate à porta e a gente muitas vezes não se dá o valor, senão quando estamos a passar por este grande pesadelo e este trauma, como a Paula já mencionou. Só é a razão que eu acho que é importante quem está a ouvir o programa entre em contacto, dê o vosso nome, que eu sei que no Centro de Assistência ao Imigrante temos tido casos destes e muitas vezes, como já mencionei, que as famílias não querem enfrentar e não querem dizer a realidade. Nós, quando ouvimos sobre alguém que faleceu, automaticamente as famílias dizem que foi um ataque ao coração ou foi outra coisa e não dizem a realidade. Mas eu acho que até este estigma nós temos que tirar este estigma, e quanto mais falarmos desta situação e o que está a acontecer, melhor é, e a educação e a informação é o primeiro passo que nós temos a dar.
Muito bem, mesmo qualquer jovem que sabe que cometeu um erro, podem falar com a Helena, porque preciso de ajuda e não consigo falar com ninguém e quero que me ajude. Esta pessoa vai tentar ajudar este jovem ou adulto, isto, portanto, passa por toda a gente, não é?
Exato.
Nunca é tarde para parar, mais vale cedo do que nunca. O futuro não é risonho, é perder a vida devido à toxicodependência. E, portanto, qualquer jovem que nos acompanha, qualquer pessoa que começou a entrar neste campo difícil, isto às vezes não é voluntariamente, a pessoa caiu numa tentação.
Exatamente, eu acho que isto a gente temos que falar em certas coisas, principalmente com o tóxico dependentes, muitas vezes tem muito a ver com a saúde mental, não é? E é isso que é importante, e que ninguém quer se meter numa situação destas, não é? E é a razão que muitas vezes, por causa de muitas vezes um trauma que aconteceu, muitas vezes experimentaram, não sabiam que depois ficavam, que isto ia acontecer. Como a Paula mencionou, muita maior parte deles nem sequer sabem que isto é que o fentanil está envolvido. Estamos também a ver em cocaína, estamos a ver, como a Paula mencionou, nas pastilhas que parecem uns candies, não é? A heart-shaped candies. E é isso que estão a tomar, mas não sabem o que está a acontecer. E o que acontece é que agora temos a ver muita, nós temos a falar mais no fentanol do que a heroína.
É verdade. Muito bem, mesmo a terminar, Paula Santos, para já um nosso obrigado pela sua testemunha. Sei que é muito difícil falar de um assunto, que é uma mãe corajosa, porque também quer evitar que o mundo continue neste caminho. Teve um problema, quer ajudar outros jovens, outras mães a tentar resolver o problema. E agora, última questão é esta: qual é a mensagem que tem para pais, para jovens? Qual é a melhor maneira de evitar esta situação?
Eu sou portuguesa, como toda a gente sabe. E uma coisa que eu vejo na comunidade portuguesa, eu vejo na minha, eu perdi o meu filho. E os meus pais nem falam do meu filho. Por causa, quando foi o funeral, foi o cemitério, pronto, eles deixaram ele lá e é só. E isto é uma coisa que eu vejo que é muito grave, muito grave. Por causa, a família é uma institution de, quando eu tinha meus avós, a família não é como era, não é? Nós perdemos isso. A única coisa que eu posso dizer é para os pais, para quem seja, fala com os seus filhos, fala com eles, ouve o que é que os seus filhos têm a dizer. A vida agora não é a vida que era antes, não é? Eu vejo a mesma coisa, eu tenho 52 anos e eu vejo que a vida não é como era quando eu estava na escola ou no colégio, é muito diferente. Fala com os seus filhos, ouve o que é que os seus filhos e filhas têm a dizer. Por causa, vocês não sabem é o caminho que eles estão a começar a irem, pode ser um que eles vão à estrada e buscar uma coisa de uma pessoa que não conhecem, e depois vocês vão plenar o funeral como eu tive a fazer. E isso não é uma coisa que nós queremos, eu ou a senhora Helena. E a senhora Helena, felizmente, não passou o que é que eu passei, mas junta, ela viu como mãe que era uma coisa que precisava ser feita para a nossa comunidade, para dizer não. Nós entendemos que há gente que não querem falar, nós entendemos que há gente que não querem pôr o nome deles com o fentanol, mas isso tem que ser feito. A única maneira que nós vamos salvar pessoas é falar do problema que está existindo.
E assim chegamos ao final de mais um Agora Conversamos Nós. Hoje o tema foi o fentanol. Falámos com Helena da Silva Iuses, que é presidente do Centro de Assistência ao Imigrante, e também Paula Santos, uma mãe que perdeu um filho envenenado com fentanol. Continuação de ótima audição. Obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.